Inclusão em Rede.
Olá, amigos! Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, nesta sexta-feira, dia 21 de maio, às 16h35, pontualmente, horário de Brasília. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Luciane Passos. Luciane Passos é mãe de um rapaz com síndrome de Williams, e há muito tempo eu queria trazer uma mãe, né? Porque eu acho que essas são as grandes mulheres. São as grandes mulheres que cuidam dos seus filhos com diversidades, e como a Luciane permanecem risonhas, ativas, produtivas. A Luciane é super ativa, né? Ela é administradora, produtora cultural e, acima de tudo, mãe do Bruno, né, Luciane? Boa tarde, Luciane, como vai?
Boa tarde, professora Leomar. Uma satisfação estar aqui, né, receber esse convite da senhora junto ao Uninter, né, nesse espaço que eu considero muito importante, né, de troca. É, estou bem e muito feliz de estar aqui podendo compartilhar, né, desse momento. Muito obrigada, professora Leomar. Agradeço que a todos.
Bom. Que bom receber você aqui, uma mãe. Elas não se sentem muito à vontade com a identificação de mãe especial, mas eu acho, sim, que elas são muito especiais e são um exemplo. Ai, o meu netinho aqui dando tchau. A gente faz as nossas programações ao vivo, então sempre tem um netinho, um cachorro, né? Passando pelo vídeo. Luciane, eu gostaria muito que você falasse primeiramente a respeito do Bruno, né? Um rapaz tão querido que a gente já conhece. Depois eu vou mostrar a fotografia dele num evento que nós fizemos e do qual ele participou. E o Bruno é uma pessoa com síndrome de Williams. Fale um pouquinho sobre isso, sobre o Bruno e sobre o que é a síndrome de Williams.
Tá. Então, o Bruno vai fazer 26 anos, né, agora é 24 de junho, né, ele foi diagnosticado isso com 2 anos de idade aqui em Curitiba, né, sou de Curitiba. A síndrome de Williams é considerada uma síndrome rara, uma vez que ela tem uma incidência, né, acima de 1.000, ela incide a 1 a 7.500 nascidos vivos, né. Ela é uma deleção num cromossomo específico, né, que é o cromossomo 7, né? Então, quando eu falo deleção, é que é menos uma perninha, né, nesse cromossomo 7. Ali, né, no caso, há 24 anos atrás, ou mais ou menos, né, enfim, há 22 anos atrás, quando foi o diagnóstico dele, não tinha, né, toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né, de encontrar associações, famílias, né? Então, era um total desconhecido, né? A questão de, né, não existia, né? Até eu estou com a camiseta, mas eu vou contar um pouco dessa história da camiseta da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, né? E até quando ele teve o diagnóstico dele, o Dr. Salmo Raskin, que fez esse diagnóstico dele, ele comentou que se ele não tivesse estudado fora do país, né, e tivesse lidado, né, por lá nos Estados Unidos e lidou e realmente atendeu uma criança com síndrome de Williams, ele dificilmente iria conseguir fazer esse diagnóstico. Então, ainda existe essa dificuldade, não só nas síndrome de Williams, mas também nas outras síndromes raras, nas outras doenças raras, né, o diagnóstico das pessoas, né, que, né, tem alguma síndrome, né, porque é um exame específico. Por exemplo, síndrome de Williams, ela precisa um exame que se chama FISH, né, não é o cariótipo normal que vai, né, que o SUS possibilita, né, para fazer o diagnóstico da como se diz, da síndrome de Down, né, e a síndrome de Williams, ela traz, assim, uma, né, síndrome, um conjunto, né, uma característica de várias similaridades, né. E muitas, então, muitos deles têm questões cardíacas, né? O Bruno, com 50 dias, fez uma cirurgia cardíaca que foi bastante difícil, né? Daí eles também têm algumas questões, eles têm questões com baixo. O Bruno não tem isso mais, a questão do cálcio, né? Problemas também, tinha muito refluxo quando nasceu, sabe? Dificuldade para se alimentar, né? Pressão alta, né? Então, eles precisam de estimulação precoce, né? Em relação à fonoaudiologia, terapia ocupacional e o apoio de, né, de uma psicopedagogia aí para o aprendizado, né? E eles têm uma deficiência intelectual, né? Então, e para mim, como mãe, né, eu tinha 26 anos, quando ele nasceu, assim, foi tudo muito diferente, né, porque eu não sei se eu já estou me atropelando aí, professora Leomar, né, porque acho que fechou o seu microfone ali.
Fechei porque estavam passando os carros barulhentos, mas pode continuar, fique à vontade, tá? Continue o que você está falando, por favor.
Tá bom. Não, porque assim, né, ele fez essa cirurgia cardíaca com 50 dias, daí nos dois primeiros anos foram 5 cirurgias, né, e depois do diagnóstico, e essa realidade, né, de a gente não viver com pessoas, não conviver e não viver com pessoas, né, com alguma deficiência, ou, né, eu não gosto muito de falar, mas dizer que é o diferente, né, então a gente... Então, você se pega de surpresa como mãe, como pessoa mesmo, né? Como lidar, né?
Quanto
Enfim, então...
tempo? Só quero interromper você um pouquinho para saber com quanto tempo de vida você soube do diagnóstico com o Salmo Raskin?
Então,
O Bruno tinha.
Ele tinha quase 2 anos, ele não tinha fechado 2 anos ainda, sabe? Mas antes disso, ele já tinha feito muitas cirurgias, e olha só, ele já tinha passado para um neurologista, né? E isso tudo colocando até a gente tinha, né, condições, a gente estava na rede privada, né? Então, normalmente, quando um bebê nasce com problema cardíaco, que foi o caso do Bruno, né? Ele já tem um quadro sindrômico, né? E com 50 dias ele passou mais 1 ano e fez mais outra cirurgia, mas, né, tirou rim, porque ele nasceu com um probleminha de rim, né? E daí fez mais outra. E ninguém encaminhou assim, sabe? Passei para alguns pediatras, né? Ninguém encaminhou a vá para um geneticista, né? Foi depois de mais de 1 ano que daí a pediatra que eu mudei. Que falou assim, ó, gostaria que, né, lógico, a saúde dele também estava com um quadro bem melhor, e ela falou assim, ela estava aguardando esse momento, porque primeiro a saúde, né, depois o diagnóstico, no sentido, lógico que o diagnóstico ajuda muito, é muito importante mesmo, né, e tem gente que até hoje não tem o diagnóstico, né, a gente tem muitos relatos, né, de famílias, né, acho que há 2 meses atrás, lá em São Paulo, uma mãe encontrou uma moradora de rua, uma mulher com mais de 40 anos, com síndrome de Williams, né? Então,
E sem diagnóstico.
e com
E
sem
também pelo alto custo desses exames, não é, Luciane? E nem sempre o
sim,
SUS cobre, né? Parece que
correto.
agora o SUS já está cobrindo mais algumas coisas, mas há 20 anos atrás cobria poucos exames desse
Sim.
nível, né? Exames bem específicos. Então, que bom, né? E
Sim, o
aí,
cenário.
tratando da saúde do Bruno, pode continuar.
Ah, então, né? Assim, eu acho que é até bacana assim um relato de também de você se surpreender com a sua força como mulher, né? Porque eu me lembro, ele com 50 dias ele estava na UTI cardíaca, né? Daí quando ele foi tirar o rim, que foi com 6 meses, eu tirava o leite, né, para amamentar. E o que eu mais queria, assim, é que ele voltasse a pegar, né, a mamar, né? E foi muito emocionante lá no Pequeno Príncipe. Eu me lembro tão também, acho que minha madrinha estava lá, minha mãe também, e ele pegou no meu peito, assim, sabe? Então é assim, né? A gente se surpreende com a força que vem de Deus, né, e de todos os apoios, né, porque eu acho importante estar aqui nesse momento, essa oportunidade. Acho que deu uma conge... Tá aí, professor Leonardo? né, é falar o quanto que é importante, né, o apoio para as famílias, para as mães, né, que têm um filho com deficiência ou qualquer diagnóstico diferente, né, porque ser mãe já é uma novidade enorme, né, algo muito novo, muito transformador para qualquer mulher. E você pode se surpreender que esse teu filho não seja o teu sonho, aquele sonho, né, de a expectativa, mas para mim é um presente ter o Bruno e ter todo um universo que eu tenho, né, que eu aprendi e cada vez espero aprender muito mais, né, tá, de ter contato, de saber, né, a questão, por exemplo, termos aqui a Marceli hoje fazendo Libras, espero que muitas pessoas, né, agradeço, gratidão, olha aí uma foto do Bruno, que legal. Esse é um projeto muito lindo. Fala aí,
desculpa, essa foto do Bruno, que bom que nós temos, lógico, nos nossos arquivos e conseguimos encontrar para passar agora. Esta foto do Bruno tocando bateria foi num evento que nós fizemos no TRT no dia 3 de dezembro, que é o dia da luta das pessoas com deficiência. E nós fizemos um evento lá em parceria com o Dr. Ricardo Tadeu, e esse evento era apresentações de músicas, de dança, de poesia. Foi muito lindo, né? Tivemos todos os tipos de apresentações. E o Bruno apresentou-se tocando muito bem bateria, junto o professor dele estava lá também. Como é o nome do professor dele mesmo, Luciane? Eu adorei aquele rapaz.
Sim, maravilhoso ele. Ele tem um projeto, se chama Dimas, o professor, isso, né? Batera é um projeto que ele iniciou, eu não sei se tem uns 4, 5 anos, que se chama Batera para Todos. E ele é voltado mais para pessoas com deficiência intelectual. E impressionante, assim, sabe? O desenvolvimento. E falando, assim, da característica das sinduírias, que tem vários das sinduírias que participam, né? Quer dizer, agora ele deu uma parada, obviamente, né? Mas eles têm uma habilidade musical incrível, sabe? Isso é uma característica também das Sinduírias, né? Muitos deles, olha só, têm ouvido absoluto, sabe?
Maravilha.
É incrível. Tem um estudo daquele neurologista Oliver Sacks, né? Que traz.
Que maravilha. É tão lindo, né? Quem tem ouvido absoluto. A gente se espanta, né, com as possibilidades que eles nos apresentam.
É impressionante, impressionante. A gente está vendo aqui uma mensagem da Luciana, que é a nossa vice-presidente da Associação Paranaense da Síndrome Williams, né, que a gente formou a associação, né, e ela é a mãe do Enzo, tá aí, ó. Aí,
sim! Janete do Vale, prazer em conhecê-la, Janete, embora virtualmente, né? Mãe do Natan? Não, agora já é uma outra pessoa, né? Mãe do Natan.
Então,
Hoffman. Parabéns, amiga Luciane. Que bonito. Olha, eu estou aqui com muitas, muitas mensagens. Eu acho que eu vou começar a ler, porque não está mais tendo espaço aqui, de tantas mensagens que a gente está recebendo. Olha,
que lindo.
Que lindo, você deve conhecer todas essas pessoas. Cileide Tavares, boa tarde a todos, falando de Goiânia. Que legal, Cileide. Cileide provavelmente é nossa aluna lá do nosso polo de Goiânia. Laine Andrade Silva, olá, grande beijo, Leomar. Laine, minha querida amiga, que foi minha gestora quando eu comecei o Ciane. Muito obrigada, Laine, minha gratidão. Ela está dizendo, dizem que eles são muito sociáveis. É verdade,
sim,
Luciane?
Sim, sim. São até demais, esse é um problema. É um problema assim, que a gente tem que cuidar, né? Mas o problema é entre aspas, né? Porque essa coisa de não ver maldade, falar com todo mundo, né? Então, realmente, a gente tem até que falar, né? Que a síndrome da... Ai, agora até me falhou, assim, sabe? Mas bem isso, extremamente...
Mas são muito comunicativos. Que bom. Então, continuando, Sônia Maria Gonçalves, agora achei, Lu. Deve ser sua. Lumil, boa tarde. Excelente iniciativa, professora Leomar, de dar espaço para a Luciane Passos falar da Síndrome de Williams. Sou mãe do Enzo, 15 anos. Há a Lu, que é mãe do Enzo. E a Janete do Vale é mãe, tem várias,
É a do
mãe
Tatã, a Janete é do
Natan.
Tatã, que eu também, que eu vou trazer umas
E.
fotos. Isso.
Isso, ela, Janete, ela diz: boa tarde, sou a Janete Mother Natan, ambos com síndrome de Wolfram. Felicidades, Luciane, amigos, sou um grupo que luta cada dia. E a Laine está dizendo: a Laine está dizendo que é, peraí, que agora mudou de idioma aqui.
Avó de
O
um
seu
autista. Mudou de idioma. Apareceu aqui na tela, professor Leomar. Apareceu ali, ó.
só se lávia do autista. É, lávio, que é lávia, deve ser francês, né? Ana autista, é madrinha, talvez, suponho, porque a Laine não tem filhos. Olha, a Janete do Vale diz: a verdade está num outro idioma. Então, como é que eu faço aqui? O estudo tem que me ajudar aqui, porque eu não vou saber ler tudo isso em francês. Acho que agora voltou. A Janete do Vale diz: demais, kkk de chique. O nosso chefe seria em francês. É assim, né? Quando a gente está nos estúdios, o pessoal dos estúdios nos socorre. Mas agora que nós fazemos o programa cada um da sua casa, né? Aí a gente sofre. Daí aparece netinho, cachorro late, porque essa fase da pandemia nós estamos todos trabalhando em casa, mas não paramos. Nós estamos realizando todas as nossas atividades online e o programa de rádio da mesma forma acontece uma vez por semana. Luciana, eu quero te fazer uma pergunta que não sei se é muito própria, mas as famílias e as mães estão preparadas para ter um filho com deficiência, com diversidade, com uma síndrome? Eu imagino assim que a surpresa, né, como você falou, a surpresa de você esperar um filho que venha como você imagina, como você idealiza, e ser diferente, né? Como que isso acontece? Como é que o seu emocional e o emocional da maioria das mães, né? Não há um preparo para isso, né? A não ser quando você sabe com antecedência, mas não são todos os casos que permitem que se saiba antes do nascimento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
Então, eu agradeço muito essa pergunta, porque realmente, não, por mais que essa mãe, hoje em dia, com toda a tecnologia, também receba alguma informação, né, alguma notícia, né, via uma ecografia, algum, né, exame, não tem como você estar preparada, não tem como você estar preparada também para ter um diagnóstico que você está com câncer, ou como você está diabética, né, que tem amigas minhas, né, com essas realidades, enfim, ou mesmo de uma perda, né? Então tem muito esse processo que falam, né, professor Omar, é do luto, porque basicamente é algum tipo de uma perda, né? E às vezes você não tem nenhum luto, né, porque é do luto à luta, né? Tem até um filme que retrata isso, né? E tem muitos momentos que você não tem esse período de luto, né? Porque você tem que lutar pela vida, né? Então você tem que realmente estar forte e não sabe de onde vem, né? Isso que eu falo, dessa fortaleza que você tem que buscar as forças para dar o suporte para o seu filho ou a sua filha, né? E muitas situações acontecem, né? O Bruno foi meu primeiro filho, tem vários. Eu acho bacana trazer essa realidade da Janete, que eu ia, né, depois eu quero mostrar algumas fotos, né? Que participo do Grupo Paraná de Doenças Raras, que nós somos mais de 32 associações e grupos, né? Tem alguns que não estão formalizados ainda, que têm doenças. Né, que a síndrome de Williams não, né, essa coisa da diferença, né, doenças raras é diferente das síndromes raras, né, mas enfim, que são, né, doenças assim que são situações que, como que é colocar aqui, degenerativas, né? Não é o caso do Bruno, né? Então, dizer assim, você está preparado, você não está. E até, eu acho que essa pergunta, professor Leomar, ela puxa muito também para o lado, eu acho bacana, da academia, entende? Do caso, da ciência, no sentido de nós estarmos, né, aqui, né, na universidade, do acolhimento, né, de uma escola, né, porque sempre quando vieram, né, eu sempre fui uma lutadora, ainda sou muito ativista nessa coisa da inclusão, né, nunca pus o Bruno numa escola especial, mas dizer que foi fácil não foi, e das escolas dizerem, eu não estou preparada. Sim, eu também concordo que precisa, né, concordo não, precisa de estudo, de capacitação, de formação, mas tanto é que esse coração que está aqui, ó, não é por acaso, entende, né, no sentido do se você tem acolhimento, se você tem afeto, tem amor, se você acolhe aquele, né, aquela criança, que ela seja ela diferente, né, já está fazendo a diferença, entende? Então, é preparado, a gente vai aprendendo com o tempo e com a vida, né? Mas não, muitas vezes não vamos estar, né? E o amor, eu acho que é ele que transforma, né?
É, com certeza, não é? É nesses momentos que a fé é tão importante, né? Que você tem esse suporte, né? Da fé, da crença em Deus, porque senão seria só desespero, né? E revolta, né, Luciane? Porque tem muitas mães, tem esse período de luta, de luto antes da luta, né? Depois de resignação, digamos assim, de aceitação, melhor falando, de aceitação, e aí começa a luta, mas uma luta que eu percebo assim, realizada de uma maneira alegre, de uma maneira que não é, não se vitimizam essas mães. Elas estão, sim, a gente reclama tanto de tudo, né? Dos filhos, do barulho, disso, daquilo, e você vê essas mães que trabalham com as condições dos filhos bem diferenciadas, que exigem muito mais, inclusive atendimento médico constante, sim, tudo, e estão ali alegres, trabalhando e participando de festas, de eventos e promovendo eventos para inclusão, como a Luciane já participou de um que nós fizemos, né, com aqueles quadros das crianças que nós, sim, apresentamos lá no Campus Garcês, em Curitiba. Então, você me chama a atenção isso, sabe? Essa força que realmente vem de Deus, essa batalha permanente, né, que elas travam contra os preconceituosos, contra aqueles que não compreendem as diversidades. Sim. E é o que vocês mais têm também de barreira, né, Luciane? É lutar contra isso, né, contra essa visão cheia de preconceito, de estigmas que a sociedade ainda guarda, infelizmente, não é mesmo?
Sim, eu concordo, mas eu, né, assim, o preconceito, né, é o medo do desconhecido, né, é o medo do desconhecido mesmo.
Eu sempre penso assim, se existisse uma pessoa que tivesse três braços ou três pernas, ela teria muito mais habilidades, né? Poxa, ela teria mais que nós. Mas, da mesma forma, ela seria rejeitada, porque é o desconhecido, é isso que você fala, né? Mesmo que seja para mais, como, sim, sofrem as pessoas com altas habilidades, superdotação. Muitas delas são consideradas pessoas com TDAH, com, sim, déficit de atenção, hiperatividade, tudo, são confundidas mesmo nas escolas, né? Nas universidades. Enfrentam também preconceitos que as consideram arrogantes e tal, então elas, sim, têm de aceitação no núcleo de educação do qual elas participam. Mas é isso que você disse, é o medo do desconhecido. Por isso que eu acho tão importante dentro, né, das nossas possibilidades, que são amadorísticas, inclusive, de fazer esse programa de rádio, mas eu acho que tem um papel importante. Nós estamos aqui no nosso trabalho de formiguinha, mas tem uma importância porque a ideia é essa, né, de dar visibilidade às
Sim.
diversidades, de forma que as pessoas não se espantem mais como se fosse uma coisa do outro mundo e realmente possam aprender a entender, a conviver e até a valorizar, porque quando a gente conhece, a gente valoriza, né? Tanto as diversidades, as capacidades que a gente percebe, descobre dentro daquela mesma pessoa, que se tem algumas limitações, tem também muitas possibilidades, né? Ela tem muito de potencial que a gente tem que aproveitar. E a cada conquista é uma festa, né?
São as pequenas conquistas que realmente é uma festa enorme mesmo. Então, eu vejo assim, como nós, né, ditos os normais, que eu odeio isso, né, essa palavra aqui, né, mas pessoas sem deficiência, né, temos que aprender, né, aprender muito, né, porque é um, por exemplo, falando da questão da síndrome de Williams, ou mesmo eu posso falar muito da síndrome de Down, que são muitos amigos do Bruno, né? Eles têm outro tempo. Então, assim, eu tenho que aprender diariamente, né? Então, eu aprendo diariamente com meu filho, eu tenho que ter muito mais paciência, a paciência que eu não tenho, né? Então, assim, é muito importante, assim, o que eu também considero, assim, a gente está aqui, né, o olhar assim para nós, não só mulheres, né, mas a maioria são as mulheres que estão à frente desse cuidado, né, políticas públicas para o cuidador, sabe, professora Alemar, porque realmente não existe, né, vamos dizer, qual é o suporte, né, que uma mãe tem, que se vai, né, num posto de saúde, consegue, sim, hoje em dia, né, melhorou, né, quase, posso dizer assim, mudou de 180 graus, né? Porque existe, né? Lógico que tem um déficit ainda de atendimentos, né? De fisioterapia, fonoaudiologia, tal. Mas aonde fica esse apoio para a mãe e para a família? Entende? Eu me lembro que quando o Bruno estava com 6 anos, começou a alfabetização dele, a psicopedagoga que ele iniciou, né? Ela que me indicou, eu estava casada naquele momento ainda, né? Eu sou separada, fora o Bruno. Eu acho que depois eu quero passar uma foto, né? Eu tenho uma outra filha, que é a Juliana, tem 20 anos, né? E é essa profissional que indicou para mim, né? E pai do Bruno, na época da gente vir, ia fazer uma terapia, né? Porque querendo, querendo, logicamente que existe um desequilíbrio, às vezes, na família, né? Em função de você ter que lidar também com o novo, com o diferente, né? Já é difícil, às vezes, tem famílias também que se perdem muito quando tem um filho, porque você tem que dividir a atenção para um terceiro, né? Muitos casais se... Mas é isso, eu vejo que não ter, né, essa questão que estava falando do preconceito e do medo, né? Quebrar essas barreiras do medo, né? E hoje vejo, assim, como, né, a redes, né, não só as redes sociais, mas os grupos, né, de esclarecimento. Hoje está tudo tão mais fácil de a gente localizar as pessoas, né, de esclarecer as pessoas, né. A gente, né, falando assim da PRSW, que é a Associação Paranaense, né. Então hoje a gente pode se conectar com as pessoas mais facilmente, né, mesmo da BSW, tem feito algumas lives incríveis, né? Toda quinta-feira à noite tem lives com gente do Brasil inteiro, né? Então, assim, a pandemia trouxe muitas dificuldades para nós, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente está na luta ainda para vacina para as pessoas, porque Bruno, né, eles entram com síndromes permanentes, como as comorbidades, ainda não temos a vacina, né? Estou esperando o 30 a mais, né? Já estou com a cartinha lá do profissional que acompanha ele, né, lá do CRM. Mas, enfim, vejo que a gente só está caminhando para um cenário muito mais positivo, sabe? Mas tem muito a caminhar ainda, porque né, no sentido também, né, professor Leomar, junto com a Uninter, né, que também trabalha a questão da empregabilidade, né, a questão, né, da deficiência intelectual. Existe um preconceito enorme das empresas, né, virem a contratar pessoas com deficiência intelectual, porque realmente é um outro tempo, né, e a sociedade, e a nossa sociedade, né, cobra, é tudo muito rápido, né, e tem exemplos maravilhosos, né, ali do Reativa, né, que a senhora, está fechado o seu microfone, professor Leomar, se a senhora pudesse abrir.
Obrigada por me avisar. É isso mesmo. O Reativa desse ano, a gente participa da comissão organizadora e todos os anos é também um movimento, né, para em prol dos direitos da pessoa com deficiência, que a gente trabalha com muito afã. No CIANE, que é o núcleo de inclusão da Uninter, né, que eu criei há 15, 16 anos passados, nós temos atualmente mais de 1.000 alunos cadastrados de todo o Brasil, porque nós temos os polos em todo o Brasil, então temos mais de 1.000 alunos, você veja que número expressivo, né?
Sim.
Então, porque a gente oferece realmente as condições, as adaptações, os ajustes dos quais eles precisam. Por isso que nós temos tanta adesão das pessoas com deficiência, de surdos, de cegos, de todas as variações. Temos, inclusive, alunos com deficiência intelectual, temos autistas, porque nós promovemos as condições, nós eliminamos as barreiras, né? Eu acho que a maneira mais clara de se dizer é que eliminamos as barreiras para que as pessoas com diversidades tenham acesso aos conteúdos do curso que realizam com pleno aproveitamento. Nós não queremos facilitar, mas sim dar acesso para que ele se forme. Então, as coisas, eu acho que acredito que estão melhorando. Eu li recentemente que a senadora Mara Gabrilli está com um projeto de lei justamente nessa questão dos cuidadores, né? Pedindo que os cuidadores sejam pagos pelo governo e que sejam profissionais do governo, para que quando os pais falecerem, é uma das razões, para que quando essas pessoas perderem os pais, os cuidadores continuem a atendê-las, né? Porque uma das grandes preocupações das famílias e principalmente das mães é quem vai cuidar do nosso filho quando a gente não estiver mais aqui, não é mesmo?
Sem
A gente
dúvida.
tem preocupação até com os filhos sem deficiência, imagino com as pessoas com deficiência. Fale, Luciana, o que que você percebe aí?
Eu vejo que tem muito a caminhar sobre essa questão, né, quando a gente nessa área em relação muito a caminhar, eu digo, de política pública a ser trabalhada, né, com as moradias assistidas, né, porque isso é uma realidade que muito que existe, mas são muito pontuais. Por exemplo, aqui no Paraná conheço alguns exemplos, nós temos, né, a PAI que atende, falando mais voltado, tá, professor Leomar, da realidade da deficiência intelectual, né, porque, mas logicamente tem muitas famílias, né, seja mesmo como cadeirante, sei, alguma, né, com alguma dificuldade maior e que também precise desse apoio, né, porque logicamente a gente tem as instituições de longa permanência, Cotolengo, né, mas são poucas vagas, né, falando da realidade de pessoas que também, poucas vagas em relação, né, quando tive a oportunidade de estar lá com a Mirella na Secretaria dos Direitos, né, ver essa realidade que, né, não é só de Curitiba, né, a nível nacional mesmo, né, mas vejo, tô tendo uma oportunidade muito rica, sabe, professora Leomar, participando de um projeto que se chama Asas, de uma ONG chamada CID, que talvez a senhora já tenha ouvido falar, e está provocando muito essa reflexão com as famílias, né? São grupos aqui no Pará, aqui de Curitiba, e grupos em São Paulo, para a rede de apoios, né? E que eu vejo que isso é fundamental, a gente ter essa articulação de redes de apoio, não somente a família, né? Porque pode, porque a gente, né, se fecha muito, né, vamos dizer, num casulo, e que talvez o meu apoio pode ser, opa, eu penso muito com o Bruno numa moradia assistida, assim, com amigos, com apoios, né, que eles possam alugar um apartamento. Ele sei que ele não tem muita autonomia em relação a tarefas, né, de vida diária em casa, mas, né, mas eu vejo que o quanto mais a gente falar, e mesmo também estudos, né, esse projeto ASAS, ele traz uma metodologia do Canadá, de moradias assistidas, né, e aqui no Brasil, eu sei que tem, eu não me lembro bem direito o nome de uma ONG que eu tenho acompanhado em São Paulo, que eles já estão também com, né, mas aí são famílias que têm recursos, assim, que estão, vão bancar isso do próprio dinheiro próprio das famílias, do próprio bolso, obrigada, né, de pessoas um pouco mais velhas, assim, sabe? Mas eu acho que realmente esse debate eu considero muito importante, né? Porque, na verdade, não é só porque tem, ainda mais com essa realidade de Covid, por exemplo, né? Nessa realidade de Covid, quando trago a Cínia, parece que a morte ela fica mais próxima de nós, né, Leomar? Professor Leomar.
Sim. Né? Pode me chamar de Leomar. É isso mesmo. O Covid, tudo se acentuou, né? Eu acho que para todos a gente se vê mais próximo da morte, o temor, né, da morte, que é natural do ser humano. E agora a gente se depara com essa possibilidade, assim, que acontece, né, em todas as classes sociais, em todas as idades. Então, para as pessoas que têm já alguma diversidade, isso fica muito mais grave para as famílias, né? Então, você falou, a CID, nós temos uma parceria com a CID, já fizemos um curso em parceria com a CID, ofertamos um curso com o professor Rubens Ferronato, que é o criador do Multiplano, né, para professores de sala de recursos da rede estadual de ensino. Então, foi um curso realizado lá no prédio do Ciane, no campus Tiradentes, e foi maravilhoso. E, então, mas aí você mencionou aí uma questão de pessoas que têm recursos, né? Essa diferença se faz tão mais aparente na hora de tratar com situações atípicas, né? Porque as pessoas com mais recursos têm acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais, né? As melhores psicólogas, psicopedagogas, enfim, é toda a área de saúde. E muitas pessoas com baixa renda, né, que têm os mesmos problemas, não têm esse acesso. Então, eu acredito que aí esteja uma grande importância dos grupos de apoio, né, das associações, porque ali vocês recebem todas as pessoas que precisam estar ali, né, independente da sua classe social e do seu nível financeiro, e as orientam, né, elas aprendem, porque elas não tiveram esse acesso a eventos, a palestras, a contatos com médicos.
Sim.
Então, isso é fundamental, porque muitas vezes essas mães estão sem orientação, não sabem o que fazer, né? A gente se depara muitas vezes com esses casos, e às vezes com procedimentos que não são os melhores, tá?
Sim,
por falta de apoio, por falta de um acompanhamento emocional, por falta de conhecimentos mesmo. Então, isso é fundamental. Quer ver? Tem mais mensagens aqui, mas continua tudo em francês.
Ai, que pena! Será que não conseguem colocar? Ali tinham colocado ali na tela. Mas olha só, professor Leomar, será que eu posso?
Aí eu vou tentar mexer, eu saio. Então, é só se no estúdio eles conseguirem me ajudar. Aqui eu tenho um contato, ó, da Karina Ruaro.
É tá a mãe dizendo... de um amigo. É da mãe de um amigo, é do Bruno.
Do
Bruno. Eu tenho até a foto. Será que eu posso exibir as fotos?
Claro.
Professor Leomar.
Claro, só deixa eu te dizer quem é aqui. Olha, em Ora Bona, Lumar Guerreira. Você é mãe guerreira, deu para entender.
Eles estão colocando aqui na tela agora, acho que o professor
Eu, né,
Leonardo.
eu acho que porque lotou aqui o espaço. A Lidiane manda muitas palmas e as mãos em orações. A Célia Ângelo também está falando da habitação, do Lara.
A Célia está colocando, né? A Célia é a mãe do Amon, autista, e, né, ela criou, né, junto com outras famílias e os profissionais, Olá, Lara assistido. Que bom aparecer a Célia aí, uma pessoa de referência para mim, né, e está nesta caminhada fortemente, né? Então, tá aí o site, né, laraassistido.org, né?
www.laraassistido.org. É isso
Isso.
aí, Célia
Que bom,
Ângelo.
Célia. Que bom,
É.
Célia.
Muito
Né?
bom,
Então já
parabéns.
tem movimentos. Eu até peço desculpa aí, né? A gente no nervoso que eu falei, ai, a Cid e tal. Falei como que se diz? É da iniciativa lá de São Paulo, mas temos a Olá, né? Que é a ONG Lara Assistido, já com um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, acho que uns 5, 6 anos. É maravilhoso, assim, para a criação das moradias assistidas aqui em Curitiba,
Que
né?
maravilha, que avanço, né?
Que
Poxa, eu
avanço!
vou
Mas
querer conhecer.
é muito por esse lugar também, né, professora Alemar, né, de nós, famílias, nos movimentando, nos associando, né, nos apoiando, né, porque é bem isso, né, no sentido de que nessa sua fala, quando a senhora colocou ali, né, das famílias que não têm tanto acesso, né, aí que também me moveu, assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né, lá em São Paulo começou a Associação Brasileira, né, de apoiar, né, as famílias, porque uma vez que eu já, né, essa coisa de ter uma classe social que tem mais acesso, né, então, realmente, como tem muitas famílias que ficam demasiadamente desassistidas, né? Então, como as associações fazem muita diferença, né? Dão esse suporte, né? E que, né? Então, falando aqui da PRSW, né? A gente, a Luciana, criou um blogspot, né? Que eu também queria, que é aprsw.blogspot, né? Também se para conhecerem, e também tem o site da BSW, que é a Associação Brasileira, né, da Sim do Williams, swbrasil.org.br, né, que também é um site que tem muitas informações da associação, e daí tem alguns núcleos, né, aqui no Paraná a gente primeiro começou como núcleo, né, agora a gente já está formalizado há 2 anos, né, como associação. E daí no Brasil todo, mas eu vejo assim, sabe? Olha só a sensação, acho que gostaria de trazer isso, sabe, professor Leomar? A sensação assim de tá vestindo a camiseta, e nesse lugar da vacina, por exemplo, quando o pessoal da Federação Paranaense da Sindedown, né, que eu também estou muito próxima, né, das mães tal. Então, assim, a gente gostaria de ser um, sabe? No sentido assim, ah, eu tenho que vestir essa camisa, mas eu queria vestir muitas outras camisas, sabe? Tanto é que nessas fotos que eu vou colocar, tem a camiseta do Grupo Paraná, que é o GPRDR, que também a gente tem uma página no Facebook, que daí reúne essas 32 associações, e a gente se une também para trabalhar com políticas públicas, né? E precisamos de todos, sabe, professor Leomar? Então, assim, esse espaço de estar aqui, né, podendo estar conversando com a senhora e estar, né, para o Brasil todo também é maravilhoso. Saiba
Que bom!
disso.
Eu
Que
fico
mais?
feliz que a gente possa fazer a diferença, né? E você ia mostrar umas fotografias? Pode mostrar, Luciane.
Então tá, eu vou ver aqui como que se eu dou conta aqui dessa tecnologia, né, professora Normal, depois do curso que eu fiz, né?
A gente volta,
Vamos lá.
sofrendo. Tomara que dê.
Estão vendo?
Não, ainda não. Agora
então,
sim.
Já está aparecendo. Opa. Então, essa foto aqui...
Agora desapareceu.
É eu, né? Nossa,
não
mas
está
eu estou desaparecendo?
Desapareceu. Apareceu e desapareceu.
É, dei um share aqui, ele aparece para mim, vamos de volta aqui, né? Essa tecnologia às vezes ajuda.
Vamos ver. Enquanto isso, me deixa
deu?
Ler aqui. Não, não deu. Não veio ainda. Agora vem. Veio. Está aparecendo. Está aparecendo. Você
tá, então.
Com a filha.
É, o Bruno, né, já faz alguns anos aí.
E a cachorro,
e o cachorro, né?
O cachorrinho.
É o cachorro Juliana, né, e Bruno, né, em casa. Esse aqui é o encontro. Tá aparecendo também, professora?
Aparecendo. Associação
Tá.
Brasileira de Síndrome de Williams.
Que foi um encontro nacional, foi em 2015, e reuniu um grupo enorme de famílias, e foi muito aprendizado, veio o pessoal de Canadá, acho que não sei se Irlanda, né? Aqui, ó, é uma ação lá que a gente faz com o Grupo Paraná, né, de doenças
Olha o
raras,
meu
né?
primo aqui, o Rui Piloto.
E isso que eu ia falar, ó, o Dr. Rui aqui, né, nosso
Alô,
padrinho. É, daí tem aqui, tem quatro pessoas com Williams aqui, né? Né, que eles também têm essas características faciais, né, que nem a síndrome Down tem, né? E os Williams também têm. Né, que quem conhece, olha, já faz o diagnóstico. Então, aqui é o Max de óculos, temos o Felipe, né, a
Quais são
Manu,
as
que
características, Luciane, aproveitando?
então esse um olhinho um pouco puxado assim, eles têm também um lábio. Deixa eu ver se tem uma foto assim só do Bruno. Aqui, olha só que bacana. Dá para ver também essa
Dá
foto?
para ver.
Então, essa foto é do grupo de dança dele, que eu vejo que também trouxe essa foto também com os amigos dele com o síndrome de Down, né? Tem um outro amigo dele que também com o síndrome de Williams, mas com a cabeça baixa aqui do meu lado. A gente foi para o festival em Florianópolis, um festival enorme de dança lá em Florianópolis, e foi incrível. Então, assim, para mim, a arte quebra muito as barreiras, né? Então, com a arte, a gente pode fazer.
Como?
O Bruno faz teatro também. Então fica a dica aí também para as pessoas, para as famílias, né, e para os próprios professores, né, se instrumentalizarem também de outros, né, de outras ferramentas, né. Aqui ele tá, é uma formatura, ele fez um curso lá no Senai de assistente administrativo, né.
Olha, parabéns.
Foi bem bacana, ele ficou um ano de jovem aprendiz, né, então ele fez esse curso.
Que beleza.
Aqui, outra ação lá na Boca Maldita, que todo. Então, o Dia Mundial das Doenças Raras é dia 29, né, de fevereiro, porque é um dia raro. Então, a
Sim.
gente se reúne, né, tem apoio, lógico, da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal, né? Então, isso
Sim.
aqui é uma ação também, com pessoas que fazem a diferença aí, que é maravilhoso. E aqui a
Sim.
gente lá na Assembleia, né, Legislativa, que também. Com todas as mulheres e mães, a maioria todas elas mães, só que a Kelly, que é com osteogênese imperfeita, que ela fala, porque a maioria aqui, todas nós somos mães, né, de pessoas com síndromes ou doenças raras, e a Kelly, ela tem aquele ossos de cristais, né, que é osteogênese, é difícil, né, e que é outra foto de lá, né, e daí é um universo, assim, muito diferente, e que de muito aprendizado, né?
Poxa,
E
maravilha.
maravilhoso mesmo.
É maravilhoso. Inclusive, uma coisa que eu sinto sempre, quando a gente vai num evento de inclusão, tem uma alegria tão grande naquele ambiente, é uma alegria tão mágica nas festas, nos eventos, né? Que é diferente dos eventos, digamos, dos sem deficiência, né? Que muitas vezes são até meio parados e meio monótonos. Essas pessoas a gente sente muita alegria que vem das famílias, das mães, dos amigos. Isso é muito lindo, né? E é uma coisa realmente mágica. Olha, aqui a Lu está passando o blog que ela tem. É www.apr. Ah, é o que você fala, né?
Isso, eu
Você
falei para. É, esse mesmo.
é. Então, o blog é www, está aparecendo aqui, aprw.blogspot.com/@APRSW. Esqueci o nome desse sinal.
É
Esse sinal
underline PFR.
E aí tem mais algumas participações aqui. Passos de Miriam. Senhora Lu, forte esperança aos seus familiares.
Não, você.
A Janete volta a falar e a Karina, os nossos. As nossas crianças, nossas pessoas são muito alegres, é verdade.
É só alegria mesmo, é uma delícia, realmente.
É tão
É
diferente,
uma
né?
energia assim que nos renova e dá vontade de estar sempre fazendo festa, porque é muito uma amizade, é tudo muito puro, né, professor Leomar? Né? Então, não se vê maldade, né?
É muito lindo,
É, a
muito
gente
lindo.
curte muito.
Alegria das famílias, alegria das pessoas, né? Muito, é especial mesmo, é alguma coisa muito diferente que no sentido de coisa boa, né? Que alegra a todos. E ó, aqui tem mais uma, um espetáculo, ó, dizendo que é um espetáculo tudo isso que a gente está falando. Luciane, eu disse para você que nesse programa você pode ficar muito à vontade para falar sobre aspectos relacionados à inclusão das pessoas, com doenças raras, com síndromes, com deficiência, enfim, e pode transmitir aquilo que você acha importante transmitir às
Tá.
pessoas todas. Nós temos alunos aqui nos assistindo, professores, né? E além dos amigos todos, de outras mães. Então, aquilo que você acha que é importante, que você gostaria de falar, você tem aqui uma oportunidade, fique à vontade para dar o seu recado.
É, o que eu considero essencial nessa minha caminhada também que eu aprendi é que a inclusão, né, não é só inclusão. Nada se faz sozinho, né, professor Leomar? Não existe, sabe? Então, é um conjunto, né, se você começa no teu berço da família, né, ali nesse núcleo, ele vai se expandindo, né, que daí você vai para a escola, né, então você tem que ter essa parceria, né? Então, nesse lugar de nada se faz sozinho, caminhar é junto, né? Então, estamos sempre buscando parceiros, né? E é lógico que muitas vezes eu tive situações de enfrentamento, né? Colocando mais especificamente até em escolas, né? Porque é difícil o aprendizado deles, né? Mas o que eu poderia dizer, assim, para uma mãe que está com o filho, né? Seja pequeno, na época de alfabetização, né? Ou mesmo também com a questão de médico, porque hoje em dia também eu estou com algumas dificuldades com o Bruno, sabe? Mas eu estou com o apoio de um psicólogo dele, que também está me ajudando, né? Dialogue, converse, né? Fale com uma outra mãe, ou tente conversar com essa escola, sabe? Que, pô, não está dando certo, porque dá vontade de a gente jogar, né? Ah, então você não sabe, eu escutei essa frase, entende, professor Mário? Que eu acho que muitas mães podem escutar. Eu não sei o que fazer com o seu filho. Lógico, ela não sabe, né? Ela não sabe fazer. Então, lógico que eu falei, então, se você não sabe fazer, eu vou dar um jeito, porque eu sei o que fazer, porque sua mãe, eu sei o que fazer. Porque, na verdade, até, acho que não sei de qual médico que falou, acabamos sendo doutoras dos nossos filhos, né? Porque a gente que convive 24 horas, né? Mas é esse o meu recado, assim, sobre a questão da inclusão, sabe? Que não é só inclusão. Nada se faz sozinho, o caminhar né? Com os outros fica mais leve, e a gente tem que tornar esta caminhada mais leve, dizer que é fácil, não é, mas tem muitas coisas, né? Muitos ganhos, muito mais ganhos do que perdas, é só, sabe, porque é muitos aprendizados, muitas amizades lindas, estar aqui nesse momento, para mim, eu estou vendo um presente, sabe, eu recebi um presente quando, né, a professora Leomar me ligou, né, me procurou, né, então, realmente, eu acho que a gente, né, vai fazendo a diferença de grão em grão, entende? Só que eu acho que a gente tem que ter, que nem eu falo, sabe? Eu acho que a gente teria que ter mais uma potência, mais força, sabe? Porque a gente, quando eu falo a gente, eu digo a comunidade, das pessoas com deficiência como um todo, né? Eles são, são os mais vulneráveis, no sentido, se você vê, né, a questão da diversidade do negro, você vê a diversidade, né, do LGBTQI+, né, hoje, né, existe um protagonismo muito maior, né? Então, eu vejo que, como nós, famílias, né, precisamos ter essa voz e representar os nossos filhos, que possamos ter cada vez mais espaço, sabe, com os nossos filhos, eu vou ler aqui a Célia, né, que está escrita aqui, né, quem deixa de conviver é que perde, porque sim, é muita pureza, é isso mesmo, né, Célia, muito obrigada.
Fala francês, que bom, nos ajudou aqui.
Não, mas tá vindo ali embaixo, professora Leomar, estão colocando e traduzindo.
Está em português?
Sim,
porque para mim,
aparece
em outros idiomas.
Que estranho. Mas aqui, então, eu acho que é o seu equipamento, deve estar com algum problema, né? Então, que aqui está funcionando.
Ah, mas que bom para você estar indo em português. Ótimo.
Sim.
Então, eu vou deixar para você ler aqui quando aparecer. Que bom.
Eu só consigo ver quando colocam aqui na frente da tela, sabe? Eu não participo.
Então, peraí, deixa eu ver. É o nosso chat. Você leu da Célia Ângelo, né?
Correto, isso, que ela falou que quem não convive perde. E é bem isso.
Isso.
Né?
Como é que é?
Ela traz que quem não convive, né, com perde. As pessoas perde, entende? É. Porque não é só as pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, estou há 4 anos, professora Leomar, até não falei um pouco muito, né? Que é a Luciane. Mande um mini currículo, né? Eu estou há 4 anos trabalhando numa comunidade que eu estou aprendendo, professora Leomar, demais, sabe? Né? Com as pessoas, né? Eu trabalho na Vila Torres, né? Numa ONG que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade, é um contraturno escolar, na Passos da Criança. E é isso, você está né? Trabalhando pelas pessoas que têm, né? Mais vulneráveis, com a desigualdade social enorme no nosso país.
Sim.
Né? Então, somos diferentes, mas temos muito iguais, né? Temos muito
claro, iguais. Claro. Diferentes em alguns aspectos e iguais em muitos, né? E eu aprendo muito, eu sempre digo lá para os meus alunos, eu digo, olha, nós mais aprendemos com vocês do que vocês conosco, né? Porque a aprendizagem nesse convívio, compartilhando metodologias especiais, formas de abordagem diferenciadas, material diferenciado, e ver um resultado tão sensacional que aqueles que não conhecem dizem, mas esse aluno não vai conseguir fazer tal curso. De repente, o aluno faz tal curso e entende melhor do que aqueles que não têm nenhuma deficiência, né? E surpreende a todos. Então, essa é uma verdade. Olha, a Sônia Maria Gonçalves está dizendo, e eu não entendo, mas olha aqui, ó, para você está aparecendo em português?
Ela é minha tia, né? Ela falou, Lu, querida sobrinha, parabéns. Nós sabemos o seu empenho com o Bruno. Gratidão, tia. A gente É bastante dedicação mesmo, uma dedicação bem grande, né? É, e eu queria dar um outro recado, sabe, professora Mulher, nesse lugar de mãe, né?
Mas pode dar, diga.
É, né? Porque, né, que nem você trouxe de estar, né, nesse lugar de mãe, do Dia das Mães, né? É, um recado, né, que é para as mães, mas para mim também como pessoa, né, que nesse caminhar a gente vai aprendendo, né, que a gente tem que a gente tem muitos papéis, né, que a gente quer dar conta de ser profissional, a gente quer dar conta, né, de ser uma boa mãe, tem que cuidar da casa, daí, né, em momento, né, se está casada também tem que ser boa esposa, esses lugares todos, né, ter um namorado para cuidar, isso, né, e a gente não se cobrar tanto, porque as mulheres se cobram demais. Eu vejo que elas se cobram muito mais que os homens, sabe, professor Lemar? Então, se, né, nesse meu, né, aprendizado também, se eu puder dar um conselho, né, que diz que esse conselho não se dá muito, mas é, se pegue mais leve, né, divida com a outra, né, converse mais, né, porque realmente, como lugar também da terapia é bom, mas é partilhar com uma outra mãe é maravilhoso e tira o peso, sabe? Então vamos tentar ser mais leves e menos cobrança, porque a vida já nos cobra demais, né, professora Leonardo? Tá de novo fechado o seu microfone! Fica fechada!
Não, eu fecho porque o barulho, às vezes, tem barulho aqui de cachorro que late, e eu acho que incomoda. Mas as mulheres, né, nós nos cobramos muito, e realmente, né, depois que as mulheres começaram a sair daquele modelo machista e tudo, a gente conseguiu bônus e também algumas punições, né? Porque tudo tem um preço na vida. Sim. Então, saímos da zona de conforto, mas temos que enfrentar sempre batalhas na sociedade, né? E no caso de trabalho com filhos, com diversidades, é um trabalho realmente muito grande, você associar tudo, família, a outra filha, né, a casa, a comida, o transporte, dirigir e tudo mais. Então, por isso que eu digo, que eu acho que são, eu sei que vocês odeiam isso, mas que são super mulheres. Né? Porque o negócio do super é sério, porque quando você fala super, as pessoas acham que tem a capacidade de tudo, né? E aí começam, sim, a confundir. Mas realmente a gente tem uma grande admiração, e aqui nós estamos encerrando o nosso programa, passou tão ligeiro, né?
Delícia.
Eu quero conhecer essas amigas, essas pessoas que trabalham com as instituições, com o lar assistido e tudo mais, conhecer virtualmente. Aí eu peço que você me encaminhe os contatos, né? E eu agradeço muito a tua presença, Luciane. É uma presença muito rica, muito importante, que acrescentou ouro à nossa programação, com certeza. A minha admiração, o meu respeito e o meu carinho muito grande, tá? Eu agradeço muito por você ter estado. Pode se despedir do nosso pessoal.
Gratidão, né, professor Lenmar, primeiro, né, por essa oportunidade, né, por você estar nos seguindo aí juntas, né, que a gente possa estar seguindo muitos, vida longa para a Uníter, para a senhora, né, então que Deus abençoe a todos e a todas, né, vamos seguir de mãos dadas, porque unidas, que nem antes o nosso grupo era assim, unidas, então que a gente possa, né, estarmos caminhando sempre de mãos dadas, e uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigada por esse convite e essa oportunidade, professor Lemar.
Que legal, obrigada a você também. Obrigada a todos.
Um abraço aí, ó.
Oi a todos. Isso, e vamos em frente com ânimo elevado.
Inclusão em rede.